Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Boa noite, muito boa noite para você que nos ouve ao vivo aqui no Rio de Janeiro, em qualquer canto do Brasil ou do mundo, seja aqui nas ondas da sua Rádio Bandeirantes AM 1360 ou às 7h30 da noite na nossa rádio web brasildefato.com.br. Muito boa noite para você, mas bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você também que escolhe um outro horário para ouvir o nosso programa no site, que escuta uma das reprises na programação da Bandeirantes, é sempre bom poder contar com a sua audiência e é sempre muito melhor contar com a sua participação. Então, você que ainda não tem o número, anota aí para mandar sua mensagem de texto ou de voz para participar do programa. O nosso número é o 993734327.
Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, o programa popular. Brasil de Fato chegou, bora escutar. Brasil de Fato chegou, o programa popular.
Vamos então aos destaques desta quarta-feira, 16 de outubro. Desigualdade econômica e social aumenta no Brasil e é a maior desde 2012, segundo pesquisa do IBGE. Vitória, em Pernambuco, justiça suspende reintegração de posse do Centro Educacional de Trabalhadores Sem Terra. No Rio de Janeiro, julgamento de ação contra a unidade de produção agroecológica no Norte Fluminense é adiada para novembro. Finalmente livres, Preta Ferreira e seu irmão Sidney falam sobre os 100 dias de prisão arbitrária e a luta por moradia no Brasil. No quadro Mosaico Cultural, fique por dentro da Feira Literária das Periferias, a FLUP 2019. E hoje é dia de papo esportivo com o nosso comentarista Luiz Ferreira. Aguarde!
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Você sabia que no Brasil os 10% mais ricos da população concentram mais de 40% dos rendimentos de todo o povo? É o que o rendimento e que o rendimento médio do 1% mais rico da população é mais de 30 vezes o rendimento dos 50% mais pobres. Aliás, você sabia que metade dos brasileiros e brasileiras vive com uma média de R$ 413? Pois é, esses e outros dados constam na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2018, realizada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para nos ajudar a entender mais sobre o que representam esses dados, a gente conversa agora com o doutor em demografia, mestre em administração pública e professor da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do IBGE, Paulo Januzzi. Muito boa noite, Paulo.
Boa noite, Denise.
Muito...
Boa noite, ouvinte.
Muito obrigada pela sua participação e por ajudar a gente a entender esses índices, né? Eu queria começar a nossa conversa perguntando para você como é que é calculado esse índice específico de concentração de renda, o índice Gini.
Tá, esse indicador ele é calculado a partir da soma das rendas declaradas por todas as, em todos os domicílios em que a pesquisa investiga, né? De todas as fontes e de todos os membros do domicílio. Então, as rendas do trabalho, as rendas de transferências governamentais, como as pensões, aposentadorias, Bolsa Família, e as rendas também patrimoniais, né, de eventualmente de aluguel que as pessoas recebem, e outras rendas de eventualmente de investimentos financeiros, que naturalmente vão incidir sobre a população mais rica, né? Enfim, é uma pesquisa, portanto, que a gente tem no Brasil desde 2002 e que se valeu da experiência, 2012, desculpa, e que se valeu da experiência de 50 anos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que é a PNAD, né, que foi implantada lá no final dos anos 60.
Sim, e aí esse indicador Gini está dentro, é uma informação que é obtida dentro da PNAD.
É, na verdade
a partir dos dados, é calculada a partir dos dados que a PNAD traz.
Sobre rendimento de, né, de todas as fontes, de todos os membros do domicílio. É um cálculo meio complexo, mas a ideia básica é o somatório de todas as diferenças de rendimentos entre todos os domicílios investigados, dividido por um denominador para que essa medida fique entre 0 e 1. E quanto mais próximo de 0, menos desigual é o país, e quanto mais próximo de 1, mais desigual é o país. Na verdade, quanto mais próximo de 0,5, já é um indicador de grande desigualdade, né? Como é o caso do Brasil, como é o caso também dos Estados Unidos, como é o caso de vários outros países. Mas, de fato, o Brasil, em geral, tem indicadores de desigualdade bastante elevados.
E nesse momento, o índice Gini de renda do trabalho registrou uma piora, né, de 2017 para 2018.
Isso.
Quer dizer, vem piorando e aí tem essa piora também.
De um modo geral, porque ele vinha melhorando, né, importante que se diga que esses indicadores de desigualdade no Brasil vinham caindo desde 2004, particularmente, né, no começo do governo Lula, por conta de uma série de políticas públicas. O fato de você ter o salário mínimo com aumento real, né? O fato de você ter uma ampliação significativa do programa Bolsa Família e também um aumento, né, das concessões de aposentadorias, do BPC, benefício de prestação continuada, a própria formalização do mercado de trabalho, tudo isso contribuía para que os rendimentos do trabalho ou as transferências governamentais recebidas pelas famílias mais pobres faziam com que o salário, né, ou melhor dizendo, o rendimento, né, das famílias mais pobres crescesse a uma taxa mais elevada do que a média do rendimento da população brasileira. Então isso fazia com que a desigualdade caísse, porque os mais pobres tinham uma, né, uma remuneração que crescia mais rapidamente que a classe média alta. E isso desde 2014, 2015, particularmente a partir de 2015-16, com o golpe, o golpitman, se a gente quiser ser mais benevolente com o que aconteceu, na verdade, por conta de uma série de medidas de constrangimentos em termos de políticas sociais, as coisas começaram a dar para trás, né? A própria economia brasileira deixou de crescer, as próprias políticas sociais passaram a ter uma evolução mais restritiva. Isso tudo explica. Por exemplo, o próprio Bolsa Família, ele permaneceu com 14 milhões de famílias desde 2015, em que pese o aumento acelerado do desemprego, né? E o não acompanhamento do Bolsa Família. Então, isso explica por que a desigualdade, um dos componentes explicativos por conta da desigualdade é isso.
A gente pode dizer, de alguma forma, que esse aumento da desigualdade já era previsto a partir dessas medidas que você lembra, que você resgata aí?
Sim, com certeza. O próprio fato do desemprego ter se elevado, né? Tá certo? Era um outro componente importante, porque você vai ter mais gente recebendo, menos gente recebendo, né, rendimento do trabalho, ou rendimento zero. O próprio fato do Bolsa Família não ter acompanhado a evolução do número de famílias que entraram, né, com o chefe de família, o responsável familiar em situação de desemprego, tudo isso gerava uma expectativa de que não só a desigualdade aumentasse, como também a taxa de pobreza aumentasse. Nesse momento ainda não foi divulgado os indicadores de pobreza, né, dessa última PNAD de 2018, mas em 2016 e 2017 houve um aumento significativo da parcela de famílias em situação de extrema pobreza. Certamente já deve ter superado os 12, 13 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza no Brasil, mais do que o dobro do que se verificou em 2014, quando a gente atingiu ali o mínimo, né, 5 milhões e meio de pessoas em situação de extrema pobreza.
Agora, Paulo, em termos práticos, o que, que significa dizer que 1% da população tem um rendimento médio 33% maior que a metade da população brasileira? A gente está falando aqui de desigualdade, mas na prática, isso. O que, que isso pode, enfim, gerar?
Então, na verdade, mostra que, enfim, você tem um segmento expressivo da população brasileira que, né, tem uma capacidade de consumo muito baixa. Portanto, a própria economia brasileira, um dos pontos de estagnação do próprio crescimento econômico e pujança do mercado é isso, é a falta de consumidor para um conjunto, né, amplo de produtos que são oferecidos na economia brasileira, um número restrito de consumidores. Para não falar, na verdade, das condições de iniquidade social em que, né, essa parte da população brasileira está submetida por conta dos baixos salários, né, e da baixa, enfim, acesso a programas de transferência de renda.
Sem entrar nesse aspecto social que é extremamente importante, se a gente pensa só na matemática do mercado, não tem consumidor, então a indústria vai acabar demitindo porque não vende, o comércio vai demitir ou fechar porque não vende, e aí vai ter gente, mais gente desempregada, vai ter menos consumidor. É uma bola de neve, né?
É uma bola de neve, né? E uma das virtudes, né, do período Lula-Dilma tem a ver exatamente isso, com a incorporação da população de baixa renda no mercado consumidor, se a gente quiser analisar isso, né? Nesse aspecto de como foi importante incorporar essas pessoas, né, através de programas de transferência de renda, através da inclusão no mercado de trabalho, como isso gerou, inclusive, demanda adicional para o próprio mercado, né, de produtos e serviços, dinamizar como foi. A gente criou, de fato, ou formalizou 22 milhões de emprego entre 2004 e 2014, muito mais do que em qualquer outro período. Né? Enfim, mostrando claramente que a saída, né, enfim, da recessão, né, e para o desenvolvimento social, claramente é, né, a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho.
Eu ia te perguntar que tipo de medida pode ajudar a reduzir a desigualdade, mas você acabou de dizer, é inclusão no mercado de trabalho.
Inclusão, os programas de transferência de renda têm um papel importante nisso, porque muitas pessoas vivem em localidades, né, no semiárido nordestino, onde as oportunidades de emprego são muito mais restritivas. Mas mesmo no Nordeste rural, nesse período, você teve, né, possibilidades de criação de empregos exatamente movidos pelas transferências de renda, né? Da aposentadoria, do BPC, do fomento ao pequeno produtor rural, tudo isso dinamizava a economia brasileira de forma muito significativa. E esses fluxos de transferências foram, enfim, ou restringidos ou, de fato, foram, inclusive, né, cortados. Né? Vários programas sociais de apoio ao pequeno e médio produtor, programas de qualificação profissional, né, foram desativados nesse período, que explica, né, o aumento, né, da taxa de pobreza e aumento da desigualdade, como a gente viu hoje nos resultados dessa pesquisa do IBGE.
Se a gente for entrar no aspecto social, um programa não vai ser o suficiente para conversarmos a respeito dos impactos, né, Paulo? Mas eu quero, desde já, agradecer muito a sua participação aqui, convidar você a participar numa outra oportunidade aqui do nosso Brasil de Fato. Paulo Januzzi é doutor em demografia, é mestre em administração pública e é professor da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE. Muito obrigada pela sua participação.
Obrigado, Eurílio. Um abraço a você e aos ouvintes.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
Uma pesquisa aponta que os ricos no Brasil pagam 32% a menos de impostos do que os habitantes dos 7 países mais poderosos do mundo. A baixa cobrança sobre grandes rendas se reflete na alta tributação sobre o consumo, penalizando os mais pobres. As informações com a repórter Júlia Roden.
Pessoas de rendas elevadas pagam 32% menos impostos no Brasil do que a média observada nos países do G7. O grupo engloba Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, nações apontadas como as mais industrializadas do mundo. O dado resulta de um levantamento feito pela entidade WE International, que congrega empresas de auditoria e similares em 95 países. A pesquisa foi divulgada no último dia 22 pelo site G1. O diagnóstico destaca que um brasileiro com renda anual de US$ 250 mil, o que representa aproximadamente R$ 1 milhão, paga cerca de R$ 288 mil em tributos, o que corresponde a uma alíquota de 27,5%. Já nos países do G7, a taxa média é de 40,6% para a mesma faixa de renda. A tendência observada no grupo é de ampliação da cobrança conforme a elevação salarial, o que não é verificado no Brasil, onde uma pessoa que ganha US$ 1,5 milhão, ou cerca de R$ 6.200.000 por ano, por exemplo, paga os mesmos 27,5% de impostos. No G7, a média para essa categoria é de 47,9%, e na Europa, a taxa fica em 44,2%. O regime de tributação regressivo praticado no país é alvo de críticas de parlamentares, entre eles o deputado Enio Verri, do PT do Paraná, membro da comissão que discute a reforma tributária na Câmara.
A política tributária no Brasil, ela é absolutamente regressiva, ou seja, quanto você mais ganha, menos você paga. Quanto menos você ganha, mais você paga. É assim no Brasil hoje. Por exemplo, aqui no Brasil, lucros e dividendos não pagam impostos. Você, a aplicação do dinheiro próprio, do lucro próprio na empresa, não paga impostos. É veículos automotores, lanchas, ou mesmo aquáticos, como também aviões, não pagam IPVA.
O economista Rodrigo Orair, pesquisador do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, chama atenção para outra questão. Isoladamente, a avaliação da taxa tributária de 27,5% aplicada sobre altas rendas no Brasil não dá a real dimensão da diferença entre a realidade local e os demais países analisados. Ele destaca que a pesquisa da WE International examina, no grupo de países em questão, somente a incidência de impostos sobre os rendimentos de pessoas físicas. Dessa forma, não leva em conta nuances que no sistema tributário brasileiro, por exemplo, fazem a diferença ao se comparar à média de impostos cobrados para as classes mais elevadas. Segundo ele, a diferença entre o Brasil e o G7 pode ser ainda maior.
Esse 27,5% ele só incide sobre salários. Qual pessoa rica no Brasil que recebe salários? Nenhuma. Renda do capital no Brasil paga muito menos imposto. O cidadão brasileiro que recebe R$ 6 milhões não recebe isso na forma de rendimento tributário. Ele recebe na forma de dividendos, que são isentos, aplicações financeiras, que pagam 5%, LCIs e LCAs, que são isentos. Então ele não paga 27,5%.
Segundo a pesquisa, o país fica atrás também da Europa quando comparada à média geral de taxação para altos salários, com 31% a menos de incidência de tributos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Júlia Roden.
Você está ouvindo Programa Brasil de Fato Rio de Janeiro, uma visão popular do Rio, do Brasil e do mundo.
O Tribunal Regional Federal da 5ª Região suspendeu a reintegração de posse do Centro Paulo Freire em Caruaru, Pernambuco. A decisão que impede o despejo do espaço de formação foi publicada na noite desta terça-feira e quem traz os detalhes é a repórter Lúcio Dré.
O pedido de reintegração de posse do Centro Paulo Freire foi suspenso na noite desta terça-feira, dia 15 de outubro, pela Justiça Federal. O espaço de formação, localizado em Pernambuco, é o maior do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, na região Nordeste. O autor do despacho, o desembargador Manuel de Oliveira Erhardt, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, defende a possibilidade de conciliação entre o assentamento Normandia e o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O pedido de despejo foi realizado pelo órgão. A ordem de reintegração de posse foi emitida em setembro e deveria ser cumprida até a última quinta-feira, dia 10 de outubro, mas uma nova decisão judicial adiou a ação, agora suspensa por mais 30 dias. Na sentença, o desembargador ressaltou que há efetiva utilização da área comunitária do assentamento Normandia, que gera os centros de formação, com atuação em diversas áreas de interesse social. O INCRA pediu a reintegração em 2008 após um desacordo envolvendo quatro famílias assentadas a respeito do uso da área. No entanto, segundo o MST, passados 11 anos, a divergência deixou de existir. Em sua decisão, Erhardt alertou ainda para o perigo de produção de danos irreparáveis na imediata reintegração de posse. Ele afirmou que, em caso de insucesso na via conciliatória, o INCRA poderá recorrer. A área de 15 hectares onde se encontra o Centro de Formação Paulo Freire está há 20 anos sob gestão da Associação de Assentados de Normandia. A desapropriação para fins de reforma agrária e indenização ao antigo proprietário aconteceu em 1998, após um longo período de resistência. Atualmente, 41 famílias vivem no assentamento. Procurado pela reportagem, o INCRA afirmou não ter informações sobre a decisão. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lúcio Dré.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Ontem mesmo nós divulgamos aqui no programa Brasil de Fato um ato político que seria realizado hoje em defesa do PDS Oswaldo de Oliveira, um assentamento do movimento movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que produz alimentos livres de transgênicos e venenos no município de Macaé, no norte fluminense. Hoje, por decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o julgamento da ação que propunha o despejo das famílias do PDS Oswaldo de Oliveira foi adiado para o mês de novembro. O adiamento foi comemorado pelos trabalhadores rurais, pois, segundo eles, até novembro deve sair o acordo entre o Ministério Público Federal de Macaé e o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que garante a permanência definitiva das famílias na região. Em conversa com o Brasil de Fato, Diego Rangel, que é membro da direção estadual do MST no Rio, comentou a decisão.
É muito importante essa vitória para as famílias, para garantir que a gente permaneça trabalhando, permaneça nos organizando e produzindo naquela área, né? A gente já está entregando pelo segundo ano consecutivo alimentos, né? São alimentos saudáveis, alimentos agroecológicos para o PNAE municipal. Essa semana a gente colheu e beneficiou cerca de 2 toneladas de feijão e a gente tem mais cerca de 2 toneladas também para terminar de colher e beneficiar, né? Isso nos garante permanência e para a gente continuar avançando na nossa organização e na nossa produção, que é importante não só para o acesso das famílias residentes em Macaé, né, para os macaenses, mas é importante também para a população do Rio de Janeiro, já que o PDS Oswaldo de Oliveira vem fornecendo alimentos agroecológicos a uma série de feiras, né, a nível regional, a nível estadual. E isso é importante, esse tempo que a gente conquistou, para a gente fazer esse acordo junto ao MPF e ao INCRA, para dar essa garantia para as famílias, né? Foi uma grande vitória que nós obtivemos hoje.
Desde 2014, o PDS Oswaldo de Oliveira vem produzindo alimentos acessíveis à classe trabalhadora, vem participando de diversas feiras locais e estaduais, tendo o reconhecimento da sociedade da sua importância para o desenvolvimento da qualidade de vida, não só das famílias assentadas, não, mas também de toda a população que tem acesso aos produtos agroecológicos que vêm do PDS, o Projeto de Desenvolvimento Sustentável Oswaldo de Oliveira.
Programa Brasil de Fato Rio de Janeiro, de segunda a sexta, ao vivo, a partir das 18h na Rádio Bandeirantes, 1360 AM, e às 19h30 na Rádio Web do site do Brasil de Fato. Confira a nossa programação e participe pelo número 99373-4327.
Pois é, a gente reforça o número 993734327, pelo qual você pode mandar sua mensagem de texto, de voz e comentário. E a nossa ouvinte Verônica, de Duque de Caxias, mandou um comentário a respeito da primeira entrevista, que falava da desigualdade econômica e social que cresceu no Brasil, e ela diz o seguinte: nós que vivemos nas quebradas da sobrevivência, nem grana temos, amores, ela só passa por nós. entra e sai para comprar comida e pagar algo essencial quando dá. De 2016 para cá, tudo piorou muito. Essa é a verdade. Essa foi a participação da Verônica Ferreira, de Duque de Caxias. E você, se quiser mandar a sua mensagem de texto ou de voz, mais uma vez o número para você que ainda não anotou ou que ainda não decorou, né? Porque todo dia a gente lembra aqui o quanto é bom receber a sua mensagem. O nosso número é 993734327.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
E a gente segue falando sobre a agenda de lutas aqui no Rio. O movimento Parem de Nos Matar, em parceria com outras entidades e grupos sociais, está convocando uma mobilização para audiência pública amanhã de manhã na Alerge, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A audiência começa às 10 da manhã e tem como tema mães e mulheres moradoras de favela para debater a política de segurança pública no Rio de Janeiro. A concentração acontece em frente à Alerge, marcada para as 9h30 da manhã.
Programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro. De segunda a sexta, ao vivo, a partir das 18h na Rádio Bandeirantes 1360 AM e às 19h30 da noite na rádio web do site do Brasil de Fato. Confira nossa programação e participe pelo número 99373-4327.
Ontem, os militantes pelo direito à moradia em São Paulo, Preta, Sidney, Carmen e Liliane Ferreira, participaram da edição do jornal Brasil Atual, da Rádio Brasil Atual, que é uma emissora parceira do nosso Brasil de Fato. Preta, Liliane e Sidney são filhos da integrante do MSTC, que é o Movimento Sem Teto do Centro, Carmen Ferreira da Silva. Presos há mais de 100 dias sob acusações frágeis, Preta e Sidney receberam a concessão de habeas corpus dos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo. Agora, Preta e Sidney devem responder ao processo em liberdade. Para a defesa do movimento, é uma vitória importante, mas o objetivo é demonstrar a completa inocência dos dois. A advogada Aline Andrade Silva participou da entrevista à Rádio Brasil Atual e fez uma atualização sobre os objetivos da defesa.
A gente tem ainda que brigar pelas cautelares, então eles ainda estão com uma proibição de sair no período noturno e de saída nos finais de semana. E aí a gente, enfim, a Preta é produtora cultural, a Carmen uma liderança... Eu sei que a Lili também, pastor, o Cid educador, então a gente precisa que eles tenham condições de fazer seu trabalho e possam sair livremente. A gente conseguiu tirar uma cautelar, né, que era da proibição da família se encontrar, mas a gente ainda tem tudo no processo. Então a gente vai fazer agora a defesa. Na nossa visão, a gente precisa... o promotor fez uma denúncia equivocada, ele misturou 5 movimentos... foi incapaz de individualizar as condutas dos outros 19 réus, e agora a gente vai brigar por isso, para provar a inocência, né? O movimento tem mais de 20 anos, nunca respondeu a nenhum processo, o único processo que respondeu foi o da Carmen, que ela foi inocentada já, inclusive por unanimidade nesse próprio Tribunal de Justiça, e agora a nossa parte é brigar por isso, para que essa inocência deles sejam reconhecidas e que o movimento continue, que a luta continue com tranquilidade.
Ao sair da prisão, uma das mensagens de Preta Ferreira à população foi sobre a necessidade da educação para transformar a conjuntura política e social do Brasil. Ontem, no Dia dos Professores, a militante voltou a enfatizar a importância dos estudos.
Dentro do presídio, você vê a diferença de uma pessoa que tem estudo e quem não tem. Existe um apartheid dentro dos presídios. Então, quem tem estudo, de um certo modo, tem privilégios. E se todo mundo partir para o viés dos estudos, o sistema não vai aguentar. Mas quando eu falo em estudo, é estudar como um todo, assim, estudar outras pessoas antes de julgar, né? Se formar, ser uma pessoa que aqui no Brasil interessa muito o diploma. Então seja essa pessoa que tem o diploma, porque o sistema quer as pessoas burras para manipularem, quer as pessoas analfabetas para manipular. Então quando um preto tem estudo, eles não conseguem. Então se torna um inimigo. Então o que vai salvar esse país mesmo é o estudo. Eles estão investindo em presídios, em cadeias, em todo o Brasil e tirando verbas da educação. Por quê? Já estão prevendo o futuro para o país. Deixar de criar escolas para criar presídios é porque está prevendo o futuro da nação. Então vamos ser obedientes, estudar. Eles não querem pessoas inteligentes, formadas. A gente faz, a gente cria. Então o que vai salvar esse país mesmo é o estudo.
A entrevista completa concedida à Rádio Brasil Atual pode ser conferida no nosso site brasildefato.com.br. Aliás, aproveito para lembrar, né, que tudo que você escuta aqui e muito mais você acompanha no nosso site, que é o brasildefato.com.br. E hoje a gente dá destaque também para o nosso tabloide, para o impresso, o jornal impresso, que é distribuído nas ruas gratuitamente e que traz como um dos destaques o mês das crianças, chamando atenção para as mortes em ações policiais que batem recorde no Rio de Janeiro. A política de segurança promovida pelo governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, já levou à morte 24 crianças e adolescentes neste ano até o mês de outubro e deixou outros 47 feridos no mesmo período, segundo o levantamento compilado pelo Brasil de Fato a partir dos dados disponibilizados pela plataforma Fogo Cruzado. Ao todo, 5 crianças com até 12 anos e 19 adolescentes com até 19 anos perderam a vida em operações policiais no estado do Rio. Esse é um dos destaques do nosso jornal, que é distribuído gratuitamente nas ruas da cidade toda quinta-feira. Então, amanhã é dia de Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
A comunicação comunitária do Rio de Janeiro está em festa, que a partir de sábado começa a 25ª edição do curso anual do NPC, o Núcleo Piratininga de Comunicação. Com o tema Comunicação e Resistência, o curso reúne comunicadoras e comunicadores de todo o Brasil. E quem está por dentro de toda a programação do curso e conversa agora com a gente é a jornalista Cláudia Santiago, que é coordenadora do Núcleo Piratininga de Comunicação. Muito boa noite, Cláudia.
Boa noite, Denise. Boa noite. Muito bom estar com você.
Pois é, muito bom conversar com você, especialmente para falar de coisa boa, né? Que é a 25ª edição desse curso. Fala um pouquinho mais para a gente da proposta, Cláudia.
Então, a ideia é comunicação e resistência, né? O nome já fala isso. A proposta é a gente reunir no Rio de Janeiro pessoas que pensam a comunicação, porque são professores, são comunicadores populares, são jornalistas, são cientistas políticos, pessoas que nas suas atividades diárias, cotidianas, elas pensam a comunicação. Então elas vêm para cá e vão conversar com jornalistas que fazem a comunicação sindical e popular em vários cantos do país. E aí, então, é uma grande festa de ideias, né? Com muita alegria, com muita vontade de aprender, a gente passa 5 dias conversando sobre comunicação. E aí, aqueles que, além dos teóricos, desses que estão na academia, desses que estão no dia a dia da comunicação popular, como você.
Como nossa equipe toda aqui do Brasil de Fato, na linha de frente, Brasil de Fato, programa de rádio, o tabloide, o site, enfim, e fazendo essa resistência diária, né, Cláudia? Mas algumas palavras, às vezes, elas sofrem mau uso, né? E a gente precisa sempre reforçar o que elas significam. Você falou do tema desse ano, que é comunicação e resistência. Como é que se dá essa resistência? Cláudia Santiago, está me ouvindo? Ah, Ai, acho que a gente perdeu o contato com a Cláudia Santiago, que é coordenadora do NPC, é o Núcleo Piratininga de Comunicação. Cláudia estava conversando aqui com a gente sobre a 25ª edição do curso anual do NPC, um curso que reúne comunicadoras e comunicadores de todo o país, com quem faz a comunicação alternativa, quem está já na prática da comunicação sindical, da comunicação popular, para discutir ao longo de 5 dias. E eu perguntava para a Cláudia, exatamente quando caiu a ligação, a respeito do tema desse ano, que ela já disse que é comunicação e resistência, mas pedindo para reforçar a compreensão de que resistência é essa, Cláudia?
Ah, essa resistência é a resistência da cultura, é a resistência dos valores, os valores da solidariedade, da fraternidade, de um preocupado com o outro. Essas coisas que estão tão ameaçadas nos dias, né? A gente está vivendo um momento assim tão violento de notícias de homens que matam as suas mulheres, de mulheres que apanham, de pessoas que se suicidam. Isso tudo incentivado por um governo cruel, né? Que é o governo Bolsonaro, que fala tanto, incentiva tanto a violência. Então, a gente é uma resistência.
Opa, acho que a gente está com dificuldade aqui para completar o raciocínio. Vamos tentar, a Fernanda vai fazer o contato de novo com a Cláudia Santiago, porque mais uma vez a ligação caiu aqui, e ela estava falando da questão da violência que está no ar e como é possível fazer essa resistência resgatando valores que parece que estão em desuso, mas que precisam ser reforçados, né, Cláudia?
Ô, querida.
Sim, você falava dos valores que parece que estão em desuso diante de tanta violência, né?
Uma violência incentivada. E tem essa violência simbólica que representa também uma violência física, né? Que cai no corpo das pessoas. É, tem a violência contra os direitos, né? Os direitos dos trabalhadores ameaçados, uma reforma da Previdência que, segundo os especialistas, é muito cruel, né? Que é baseada no modelo chileno
e que não deu certo lá, né?
As notícias que a gente tem é que os mais velhos, os que dependem de aposentadoria no Chile, estão vivendo a miséria. Essas são as notícias que a gente tem. E pelo que se sabe, eu não sou especialista no assunto, mas o que leio a respeito é que exatamente esse modelo que está sendo implementado no Brasil. E essa outra crueldade de todo mundo trabalhando sem carteira assinada, sem direito nenhum, e dizendo que ser empreendedor é muito bom. Ora, bora, ser empreendedor, só quem tem dinheiro é bom. Agora, ser empreendedor e ser entregador de pizza, como esses meninos estão carregando essas bolsas pesadas, sem direito nenhum, correndo risco, e se acontecer alguma coisa, não tem plano de saúde, não tem direito a nada, e não tem uma carteira assinada, ou seja, não vai ter férias, não vai ter 13º, acabando com as conquistas que os trabalhadores lutaram tanto para ter, né? Então, essa é a resistência. E como é que a gente faz resistência? Eles ficam incentivando o uso de armas. A gente não quer o uso de armas, não. A gente quer a resistência, como eu já havia falado, através da educação, através da cultura. E eles sabem o quanto a cultura é poderosa. Por isso, esse ataque às universidades, esse ataque aos artistas, com esse monte de mentira que é divulgada, né? Então, a nossa resistência é essa, resistir com a comunicação e contando para as pessoas o que está acontecendo no nosso país, para que a gente não perca tudo o de bom que a gente conquistou, né? Obviamente que nós nunca tivemos no Brasil o que nós sempre queremos, que é o bem-estar de todos, né? De toda a população. Uma sociedade justa, né? Uma sociedade igualitária.
Ou seja, essa resistência é se permitir se questionar, não aceitar a notícia pronta como verdade absoluta, é ter o olhar humano para o que está acontecendo no nosso país. São 25 anos de curso do NPC, Cláudia Santiago. Queria que você dissesse como é que você vê a evolução da comunicação comunitária ao longo desses 25 anos, mais especificamente, que mudanças você destacaria ou o que, que você destaca em relação à participação do NPC nessa história? Porque há 25 anos vem botando minhoca na cabeça de comunicadores e comunicadoras sobre uma outra comunicação que é possível, né?
É, a gente veio dizendo que uma outra comunicação é possível e que os trabalhadores e trabalhadoras, eles têm que ter a sua própria comunicação. A gente viu que isso ecoou, né? E que a comunicação, ela, quando a gente começou, nem se falava em comunicação, era imprensa só, né? Imprensa sindical. Embora já existissem o rádio e a televisão, era muito pouco usado pelo movimento social. E uma das coisas que a gente falava muito era usar tudo, né? Usar ter programas de rádio, ter programas de televisão, fazer vídeos. E depois, quando a internet chegou, o incentivo a usar a internet. Então, a gente acompanhou o movimento social se apropriando de todas essas que a gente chama de ferramentas de comunicação que são usadas por todos, né? Isso é uma coisa. Do ponto de vista da comunicação popular, a juventude faz hoje uma comunicação diferente daquela comunicação popular que era feita no final da década de 70, início da década de 80, que era uma comunicação popular muito ligada à organização popular. Hoje, eu chamaria essa comunicação que é feita pelas redes sociais, pelas juventudes nos bairros, periferias, nas quebradas, nas favelas, uma comunicação de sobrevivência, e que é uma coisa muito boa. Eles estão nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, contando o que se passa dentro das comunidades.
E inventando formas de comunicar. Outro dia a gente fez uma entrevista aqui no Brasil de Fato sobre o Gato Mídia.
Exatamente.
Um filme que foi premiado e 360 graus, assim, inclusive tecnologicamente falando, bastante ousado, né?
Exatamente deles que eu estou falando, dessa galera nova.
Dessa galera que inventa e se reinventa todo dia, né?
Se reinventa todo dia, eles fazem coisas muito boas do ponto de vista da comunicação. Muito boa. E da comunicação e da cultura também. As meninas estão arrasando com o slam. Né? É uma forma de comunicação fantástica. O teatro, ele continua bem ativo. As pessoas, o teatro do oprimido continua com seus focos de resistência, vou dizer, seus focos de atuação. Ainda hoje tive contato com um grupo de teatro de uma comunidade aqui do Rio que vai se apresentar no nosso curso. Então é isso que eu vejo, Denise. Agora, estamos todos, assim, meio pensando o que fazer diante dessa avalanche de notícias falsas e desse uso indevido, né, das redes sociais por aqueles que têm muito dinheiro.
Cláudia, então, assim, a gente deseja a vocês um excelente curso, mas vamos querer conversar depois desses 5 dias de conversa, porque conversando, ouvindo, debatendo, trazendo à tona questões essenciais para a nossa vida e do ponto de vista de pessoas que trabalham com a questão da comunicação, isso a gente tem que compartilhar aqui no programa, não é não?
Claro. Querida, muito obrigada pela audiência. Muito obrigada.
Obrigada a você.
Um beijo para todos.
Um grande abraço, sucesso no curso e a gente volta a se falar para saber o resultado.
Volta a se falar.
Afinal de contas, são 25 anos conversando sobre a comunicação popular e comunitária. Cláudia Santiago é coordenadora do NPC, o Núcleo Piratininga de Comunicação, que promove, a partir de sábado, a 25ª edição do curso anual que traz como tema Comunicação e Resistência. Uma ótima noite, Cláudia.
Obrigada para você também. Obrigada, ouvinte.
Participe você também do programa Brasil de Fato Rio de Janeiro. envie suas críticas, sugestões e elogios para o nosso WhatsApp no número 99373-4327. Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Pois é, a gente registra aqui com felicidade a participação de ouvintes, que aqui no Brasil de Fato acontece um fenômeno maravilhoso. Os ouvintes se comunicam entre si indiretamente, né? Porque teve a participação da nossa querida Verônica de Duque de Caxias e em seguida a gente recebeu a participação do Carlos Neto do Rio de Janeiro, que diz verdade, a faixa de pobreza cresce assustadoramente. E o Joaquim Augusto de Divisa Nova, Minas Gerais, mandou a seguinte mensagem: boa noite, Denise. A desigualdade social vai continuar aumentando, pois a concentração de renda está ficando mais complicada. Se o dinheiro não chegar nas mãos dos remediados e pobres, não tem indústria que vai sair do vermelho. Essa é a participação do Joaquim Augusto de Divisa Nova, Minas Gerais. E você que quiser participar, ainda dá tempo, viu? 99373-4327.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
Começa hoje aqui no Rio a 8ª edição da FLUP, a Festa Literária das Periferias. Com a entrada gratuita, o evento traz a potência da produção literária negra das periferias para o público carioca. Se você quiser saber mais, então acompanhe o quadro Mosaico Cultural, com locução de Gabriela Mesquita.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Eu digo flu, vocês em islã, flu!
Islã!
Pela chacina do Cabula, nem o passo atrás. Por Davi Fiuza, nem o passo atrás. Reaja ou será morto, reaja ou será morta. Reaja!
Eu não domino a esgrima, mas minha palavra... A minha palavra é afiada e contamina.
A FLUP é a Festa Literária Internacional das Periferias. Ela tem como essência celebrar a produção periférica dos moradores da cidade do Rio de Janeiro, em territórios que tradicionalmente são excluídos dos programas literários. Este ano, a festa, que acontece entre os dias 16 e 20 de outubro, chega à sua 8ª edição. Desta vez, as atividades vão se concentrar no centro da cidade, por conta do surto de violência que a capital tem sofrido. O local escolhido é o Mar, um museu de arte do Rio, que fica próximo ao Cais do Valongo, que foi o maior porto escravagista da história mundial, batizado de Pequena África pelo sambista carioca Heitor dos Prazeres. O produtor cultural, escritor e cofundador da Festa Literária das Periferias, Júlio Ludemir, conta que, além da programação, a FLUP precede um processo de formação, que já resultou na publicação de 20 livros de escritores das favelas cariocas. Ele fala da importância de se pautar a literatura periférica no Brasil.
A principal diferença da FLUP para um dos demais festivais literários é compromisso de procurar novas vozes para a literatura brasileira, que revela escuta de uma produção periférica não apenas no sentido territorial, mas que passa por um feminismo negro, por uma interseccionalidade que reconhece, que detecta, que dialoga com uma produção trans, que vai desde quem é surdo e fala com o próprio corpo, a algo que passa pelo reconhecimento da potência de uma produção literária negra no Brasil, que ela foi simplesmente ignorada ao longo da história.
Diga não ao racismo, diga não ao preconceito.
O homenageado desta edição é o poeta Solano Trindade, ensaísta e folclorista, que usou suas poesias afiadas para denunciar as desigualdades sociais brasileiras. O pernambucano faleceu nos anos 70. Durante a festa, será encenado o espetáculo teatral O Vento Forte Africano, de Solano Trindade, com dramaturgia de Elisa Lucinda e Giovana Pires. Além disso, a programação contará com batalha de poesias e mesas de debates sobre sexismo, racismo, discriminação de idade, homofobia e gordofobia, além da presença de escritoras e especialistas nacionais e internacionais. A cantora e atriz Natiele Castro, que prefere ser chamada de poeta ao invés de poetisa, integra o grupo Poetas Vivos e o Slam das Minas, no estado do Acre. Ela é uma das convidadas para participar da Batalha de Poesias, o Slam da FLUP, junto com mulheres de todo o Brasil, da Angola, da África do Sul, Alemanha, entre outros países. Natiele fala da importância de transmitir a poesia que está à margem de uma sociedade, que apenas valoriza e reconhece uma literatura europeia e que vislumbra um ideal romântico, racista e sexista.
Nós somos marginalizados todo o tempo na sociedade, né? Enquanto pessoas socializadas. Então, quando a gente pega a nomenclatura marginal e leva para dentro da poesia de uma forma positiva, a gente acaba fazendo um contraponto a essa sociedade racista, né? Eu faço poesia de gente preta, eu produzo literatura negra, e o que diferencia isso da poesia regular é que a poesia regular é uma poesia europeia embranquecida a todo momento, como se só falasse sobre amor, sobre flores, e que me dizem que eu sou... A poesia regular diz que eu sou poetisa e não poeta, porque poetisa escreve sobre amor, e assim, também escrevo sobre amor, mas nem de longe isso é a minha pauta principal.
Hey, diga não ao racismo, diga não ao preconceito.
Natiele explica que esta edição da FLUP marca um momento histórico e político para a literatura brasileira, em que a poesia é produzida e apresentada por artistas, em sua maioria mulheres negras, das favelas que questionam e afrontam a sociedade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Mesquita.
Diga não ao genocídio do meu povo preto.
Você está ouvindo Programa Brasil de Fato Rio de Janeiro, uma visão popular do Rio, do Brasil e do mundo.
O INEP divulgou hoje o local de prova para quem vai fazer o Enem deste ano, nos dias 3 e 10 de novembro. Você pode conferir no site do órgão, que é enem.inep.gov.br. Vou soletrar para você. Enem é N de navio, E M de Maria, ponto INEP, I N de navio, epdepato.gov.br. Uma vez sabendo o local de aplicação, o INEP recomenda que os participantes façam o caminho de casa até o lugar para avaliar a duração do trajeto no dia da prova. No dia do Enem, a dica é chegar no local com antecedência, porque os portões serão abertos ao meio-dia pelo horário oficial de Brasília e serão fechados a 1 hora da tarde. O Enem 2019 será realizado em mais de 1.700 municípios brasileiros, com cerca de 5 milhões de estudantes inscritos.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Rio de Janeiro.
Pois é, você está ouvindo, estamos quase chegando no final do programa e a gente sempre lembra que tudo que você ouviu aqui e muito mais você encontra no nosso site. Isso é fato e continua valendo. Mas muitas das questões trazidas aqui você encontra um pouco mais aprofundadas também no nosso jornal impresso, no nosso tabloide, que é distribuído toda semana gratuitamente nas ruas do Rio de Janeiro. A gente já falou que um dos destaques é para a morte de crianças e adolescentes em ações policiais. E a gente traz como destaque também na edição dessa semana, Bolsonaro dá passaporte diplomático a parentes de suspeito da morte de Marielle. O benefício foi concedido a familiares de Domingos Brazão, acusado de obstruir as investigações sobre o assassinato da vereadora. Também é destaque do nosso jornal nessa semana, Cursinho aproxima estudantes da Maré de universidades públicas. É o projeto comunitário Unifavela, que aprovou toda a primeira turma em instituições do Rio. Preta Rara, a senzala moderna, é o quartinho da empregada. Lançado recentemente, o livro Eu, Empregada Doméstica, reúne relatos de violências vividas por trabalhadoras em todo o país. Esses são alguns dos destaques do nosso jornal impresso Brasil de Fato, Rio de Janeiro. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a você a companhia, a sintonia. Lembrando que amanhã a gente está de volta e você pode também, num outro horário, mais tarde ou mais cedo, já se for amanhã de manhã, né? Ouvir a reprise desse programa no nosso site ou acompanhar a programação na nossa rádio web todos os dias a partir das 8 horas da manhã. O programa de hoje teve a apresentação de Denise Viola, produção de Felipe Cabral e Fernanda Castro, reportagens e colaboração de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato e trabalhos técnicos de Isoneto. Uma ótima noite para você e amanhã a gente está de volta. Até lá!
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site, digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/brasildefato e twitter/brasildefato.